Começa agora, Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
O Aplauso de hoje traz entrevista com o músico Henrique Cazes, diretor musical e arranjador do espetáculo Pixinguinha Como Nunca, que está fazendo uma mini turnê por 3 CCBBs do Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte, com perspectiva de alongar a temporada para outros locais. E o mais incrível, o roteiro inclui 26 obras inéditas de Pixinguinha. Você achou que já conhecia toda a produção do autor de Carinhoso? Pois você vai se surpreender com os tesouros encontrados pelos responsáveis por esse espetáculo. E para falar sobre isso, eu convidei o cavaquinista Henrique Cazes, que assinou a direção musical e os arranjos de Pixinguinha Como Nunca. Mas antes de entrar no assunto das inéditas, eu quero recordar um clássico do repertório de Pixinguinha que teve uma releitura cheia de energia, feita por Hamilton de Holanda, Stefano Bonani, Richard Galeano, Omar Sosa e André Memari, em 2017, no DVD Mundo de Pixinguinha. Vai ouvindo enquanto eu entro em contato com Henrique Cazes. Acabamos de ouvir Hamilton de Holanda, Stefano Bolani, Omar Sosa, Richard Galeano e André Memari, 1-0 de Pixinguinha. Esse registro está no DVD Mundo de Pixinguinha, em que o bandolinista de 10 cordas Hamilton de Holanda visita composições do pai do choro. Muito bem, o músico Henrique Cases já está pronto para começar a entrevista. O assunto do aplauso de hoje será Pixinguinha. Henrique Cases fez a direção musical e os arranjos do espetáculo Pixinguinha Como Nunca, um projeto cheio de novidades que ele vai contar para a gente agora. Ô Henrique, bem-vindo ao aplauso.
Ah, muito obrigado, e é sempre bom estarmos juntos, principalmente se o assunto é Pixinguinha, né?
Assunto bom é pouco. Conta como que é esse espetáculo Pixinguinha Como Nunca, Henrique?
É, o Pixinguinha Como Nunca é a realização de um sonho, né? De mostrar essas obras, que são obras inéditas do Pixinguinha, com uma turma da pesada, né? O Carlos Malta, de flauta e sax, o Silvério Ponte, de trompete e flugelhorn, Marcelo Caldi, na sanfona, Marcos Suzano no pandeiro, o João Camareiro no violão de sete cordas, e eu não ia ficar de fora num negócio bom desse, né? Então eu tô lá com o meu cavaquinho, fazendo os arranjos, a direção musical e a direção artística do projeto como um todo, é do cantor e ator, do Marcelo Viana, que participa também como fazendo o fio condutor do espetáculo. E é uma realização muito caprichada, em que a gente deu muita atenção assim, aos detalhes, para que essas músicas viessem ao conhecimento do público cercada de todos os carinhos possíveis e de todo o capricho que o Pixinguinha merece.
Lembrando, Marcelo Viana, neto de Pixinguinha, né, Henrique?
Sim, filho do Alfredinho, né, que é um amigo querido que era muito fã da Orquestra Pixinguinha e eu frequentei lá a casa dele e ele me mostrava as coisas do acervo lá e ajudou muito a preservação, né? Ele tinha uma visão muito... Ele sabia o valor daquilo, né? O Alfredinho estudou piano, era compositor, foi parceiro do Baden-Powell. É uma figura, assim, que depois deixou a música em determinado momento, mas deixou profissionalmente, que eu digo, né? Mas ele era muito ligado, acompanhava muito, vibrava muito, sobretudo na época do centenário do Pixinguinha, com as conquistas que a gente teve, assim, no sentido de valorizar, né, a obra dele de arranjador, esse colocar o Pixinguinha num status mais justo, né, em relação à contribuição que ele deu, né, o cara que inventou praticamente a música popular no Brasil, né. Então, é a satisfação que a gente ter passado essa fase toda, o tempo da Orquestra Pixinguinha, né, agora o Pixinguinha Como Nunca, começando nesse ano, né, e a gente quer que vá até fevereiro do ano que vem com os 50 anos da morte do Pixinguinha, né, que são datas importantes, a gente está sempre lembrando do assunto.
Pois é, Henrique, eu confesso que eu fiquei muito surpresa com essa informação de tantas músicas inéditas do Pixinguinha. Ele é um nome tão importante que eu imaginava que tudo do Pixinguinha já tinha sido gravado, regravado, mas não é assim, né? Por que tanto material desconhecido do público até hoje, Henrique?
Acho que aí tem a soma de dois aspectos. O Pixinguinha, num determinado momento ali, na década de 1940, ele passou diretamente da vanguarda para a velha guarda. Então ele ficou sendo um músico considerado daqueles velhos tempos, daquela coisa nostálgica, né? O pessoal da velha guarda, o festival da velha guarda, a turma da velha guarda, esse tipo de coisa. Então, aquilo não, acho que não animava muito ele a mostrar essas músicas, né? A mostrar as novidades. E o outro lado da questão é que ele era uma pessoa muito generosa, um cara que tinha uma verve muito grande, que compunha com uma necessidade mesmo fisiológica, né? Assim, de colocar para fora aquelas ideias e tal. Então, ele ia na casa de uma pessoa, fazia uma roda de choro, um almoço, e fazia um choro para a pessoa e ia deixando nos lugares, né? Então isso foi preservado graças aos cadernos dos antigos chorões, que iam copiando essas músicas uns dos outros, e a equipe de pesquisadores do Instituto Moreira Salles fez um trabalho assim, muito paciente, né, de cruzar essas informações até no sentido de gerar uma certificação de ineditismo e que realmente essas músicas são de autoria do Pixinguinha. Mas essa parte de que é autoria do Pixinguinha, tem coisas que você... É só você começar a tocar que você vê logo que é, né? Tem assinatura, né?
Pois é, qual é essa assinatura, Henrique? Explica para nós, leigos.
Tecnicamente não é tão fácil de explicar, mas todo compositor tem seus clichês, né? aquilo, coisas que ele desenvolve e que ele utiliza de diferentes momentos nas suas composições, dentro da linha daquelas composições. O Pixinguinha, ele chegou ao máximo em termos do domínio da forma do choro. Quando a gente fala domínio de uma forma musical, a gente associa diretamente a Bach, né? O domínio do prelúdio, da fuga, que o Bach realmente fez tudo, deu cambalhota, mostrou que era possível todos os tons, 5 vezes, fez tudo que era possível. O Pixinguinha, ele fez isso dentro do choro. E ele fez, combinando esses clichês, que ele mesmo criou ao longo da vida, sempre de uma forma original, surpreendendo, criando... a gente, às vezes, vai fazer uma primeira leitura de uma peça e você acha que já sabe mais ou menos onde é que a coisa vai dar e quebra a cara, né? Porque ele vai sempre encontrar uma solução original. Então, eu acho que essa é a marca do Pixinguinha, fluência e originalidade.
Pois é, nessa coisa da originalidade, né, Henrique? Apesar da associação direta aí do Pixinguinha à velha guarda do choro, como você já mencionou, ouvindo com atenção a obra do Pixinguinha, fica a impressão de que ele era, na verdade, um compositor também muito atento a tudo que ocorria ao redor dele, porque Pixinguinha incorporou à própria música elementos de diferentes tradições musicais. Ou eu estou enganada?
Pois é, o Pixinguinha nasce dentro da roda de choro, né? A casa dele, a pensão Viana, era um encontro de chorões, um ponto de encontro, né, frequentado por todo mundo que você imaginar, o Villa-Lobos, o Ernesto Nazaré, o Bonfilho de Oliveira, a turma toda frequentava lá. O professor do Pixinguinha era um desses frequentadores, né, o Irineu de Almeida, Anacleto de Medeiros, todos esses grandes músicos da época passaram por lá. E ele, é interessante, os depoimentos do Museu da Imagem do Som do Pixinguinha, são 2 depoimentos, que ele conta... Ah, os ciganos que tinham lá no Catumbi, que tinham os acampamentos ciganos, eles faziam festa, a gente ia na festa, ouvia a música dos ciganos, né? Ouvia o tango argentino, que estava fazendo sucesso, ouvia os ritmos americanos, o one step, two step, o foxtrot, e também interagia com esse tipo de repertório, né? Que entrava na moda, aquelas ondas que chegavam de fora aqui. Então, o Pixinguinha, ele não viveu dentro de uma bolha, não viveu dentro de um gueto, do choro, nada disso. Ele foi um músico profissional que dialogou com a música afro-brasileira da Casa das Tias Baianas, da Praça 11. Ele dialogou com samba, ele compôs samba-canção, compôs lundu africano, compôs todo tipo de gênero dentro da música brasileira. E tem no choro realmente um domínio especial, porque ele foi o cara que deu a forma, né, ao choro como gênero musical. Como maneira de tocar já existia antes, mas como gênero musical, quem deu a forma foi o Pixinguinha. E o próprio Pixinguinha inovava dentro dessa forma que ele tinha criado. Então é um domínio muito grande realmente, o cara que inventou o negócio.
Muito bem, esse é o cavaquinista Henrique Cazes, um pesquisador da obra do Pixinguinha. Como o repertório do show Pixinguinha Como Nunca ainda não está disponível, eu vou mostrar agora para vocês uma das faixas de um disco em que o Henrique dividiu músicas do Pixinguinha com o violonista Marcelo Gonçalves. O nome do disco é Pixinguinha de Bolso. E o nome da música que a gente ouve agora é Segura Ele. Depois da música, segue a prosa. Thank you. Acabamos de ouvir Henrique Cases e Marcelo Gonçalves, de Pixinguinha e Benedito Lacerda, Segura Ele. Também é do álbum Pixinguinha de Bolso, um CD lançado no ano 2000, a música Passatempo, essa só do Pixinguinha. Antes de retomar a entrevista com o músico Henrique Cases sobre o projeto Pixinguinha Como Nunca, vamos relembrar como o cavaquinista Henrique Cases e o violonista de sete cordas Marcelo Gonçalves entenderam mais essa do repertório do Pai do Choro, Passatempo. Esses foram Henrique Cases e Marcelo Gonçalves, cavaquinho e violão de sete cordas, de Pixinguinha, Passatempo. A gente fez aí um retorno ao ano 2000, quando Henrique e Marcelo lançaram o álbum Pixinguinha de Bolso. Há muitos anos, o cavaquinista Henrique Cases tem se dedicado, além do trabalho individual, a pesquisar o universo musical de Pixinguinha, entre outros. O projeto mais recente é o espetáculo Pixinguinha Como Nunca, que reuniu músicos da pesada, como o percussionista Marcos Suzano e o flautista Carlos Malta, para interpretar músicas inéditas de Pixinguinha. E a conversa é com Henrique Cases. Henrique, apesar de todos os reveses aí do mercado que você já citou, o Pixinguinha continuou criando ao longo da vida. Ele compunha muito, né, Henrique?
É, ele compunha muito. Agora, é uma pena que as últimas duas décadas e meia de vida do Pixinguinha, ele não tenha gravado muitas dessas músicas que a gente está tirando do ineditismo agora, Porque ele poderia perfeitamente ter produzido, gravado um disco por ano, mesmo que ele não tocasse, que ele fosse só o autor das músicas e dos arranjos. Ele tinha sido colocado numa posição de desvalorização e de anacronismo. Então isso é triste, porque ele poderia ter curtido tocar e lançar boa parte desse repertório. Isso não aconteceu em função dessa situação que ele foi sendo posto lá na velha guarda, nos velhos tempos, da coisa do Rio Antigo, dessa evocação nostálgica do passado, enquanto ele estava compondo naquele momento, experimentando coisas, fazendo coisas diferentes na década de 60, até na década de 70. Quer dizer, você imagina, essa coleção pega repertório criado na tenra juventude, na adolescência do Pixinguinha, desde a adolescência lá, né, de 1913, chegando até a década de 70, ele com a letra muito tremida, né, o finzinho da vida, mas continuava com aquela fluência, com aquela capacidade de imaginação melódica privilegiada, com aquela sua inteligência musical absolutamente privilegiada. E isso é muito interessante, porque essa coleção, de certa maneira, ela comprova essa capacidade dele ao longo da vida inteira de estar criando, experimentando, sempre, né, com uma inquietude, sempre com uma vontade de inventar e descobrir alguma coisa nova.
Esse é o músico Henrique Cazes, que assina a direção musical e os arranjos do espetáculo Pixinguinha Como Nunca. Há muitos anos, Cazes se dedica à pesquisa da obra do Pixinguinha, e eu vou fazer uma pequena pausa na conversa para a gente ouvir Pixinguinha novamente. Não é uma das músicas do espetáculo Pixinguinha Como Nunca, porque o material permanece inédito. Em breve teremos um disco com o repertório do show. Mas eu selecionei a música Glória, mais uma do Pixinguinha, interpretada pelo Henrique e pelo violonista de sete cordas, Marcelo Gonçalves. Thank you. Henrique Cazes e Marcelo Gonçalves, de Pixinguinha, Glória. O assunto do programa de hoje é o compositor Pixinguinha, que ganhou um espetáculo dedicado às suas composições que permaneciam inéditas. Henrique Cazes assinou a direção musical e os arranjos desse show que está rodando o país. Por isso, ele é o entrevistado de hoje aqui no programa Aplauso. A trilha sonora desse espetáculo ainda será gravada. Enquanto as inéditas não são liberadas nas plataformas digitais, a gente vai se deleitando com gravações de clássicos do Pixinguinha, como é o caso de Lamento, aqui numa gravação de Armandinho Macedo. Vai ouvindo!
Thank you.
Acabamos de ouvir Armandinho Macedo e grupo de Pixinguinha, Lamento. Você está ouvindo o programa Aplauso. No próximo bloco, eu retomo a conversa com o músico Henrique Cazes, que é um dos nomes por trás do projeto Pixinguinha Como Nunca, que traz inéditas do compositor carioca às vésperas do cinquentenário de sua morte.
Estamos apresentando Aplauso.